Boa noite, tudo bem com você que neste momento já está acessando a nossa rede social para mais uma, começando a semana em boa companhia. Nós sempre que possível estamos aqui toda segunda-feira para louvar e adorar a Deus, uma devocional, coisa muito rápida. Então vamos já começar. Dos abismos eu clamo a ti, Senhor, escute a minha prece. Esteja o teu ouvido bem atento ao meu clamor. Se tu guardas a lembrança dos pecados, ninguém, Senhor, poderá resistir à tua justiça. Dos abismos eu clamo a ti, Senhor. Porém, Senhor, eu creio na tua palavra, porque tu és a fonte viva do perdão. Como vigia pela aurora, eu espero em ti, ó Senhor. Desde amanhã ao pôr do sol, todo Israel está à espera do Senhor. Porque só Ele é amor, e nele está redenção, e Ele mesmo será para seu povo a salvação. Dos abismos eu clamo a ti, Senhor, escute a minha prece. Esteja o teu ouvido bem atento ao meu clamor. Se tu guardas a lembrança dos pecados, ninguém, Senhor, poderá resistir à tua justiça. Dos abismos eu clamo a ti, Senhor. Porém, Senhor, eu creio na tua palavra, porque tu és a fonte viva do perdão. Como vigia pela aurora, eu espero em ti, ó Senhor. Desde amanhã ao pôr do sol, todo Israel está à espera do Senhor. Porque só Ele é amor, e nele está redenção, e Ele mesmo será para seu povo a salvação. Dos abismos eu clamo a ti, Senhor, escute a minha prece. Muito bem, vamos fazer agora aquele dever de casa, que é compartilhar esse momento com outras pessoas. Você pode fazer isso onde você estiver, você pode fazer para que outras pessoas sejam então alcançadas pela palavra de Deus. Isso é sempre importante. Não é muito eu tanto insistir nessa questão, porque de fato o nosso trabalho, a difusão do evangelho, depende desses compartilhamentos de vocês, tá certo? Então, eu vou sempre pedir isso. Tudo bem com você? Hoje é 1º de julho, viramos a primeira metade do ano. Olha que coisa, como o tempo passa rápido. Por isso aquele provérbio latino nunca foi tão verdadeiro. Tempus fugit, carpe diem. O tempo foge, então curta o dia. Hoje, em função de tantas atividades, de um dia tão corrido que nós temos, a impressão que dá é que o tempo passa mais rápido para a maioria das pessoas, pelo menos para quem está com tantas atividades. Quem sai de casa, sai correndo, vai para o trabalho, volta para casa. Então as pessoas têm que tomar condução, né, transporte urbano, mesmo quem vem de carro particular para casa, nós sabemos que fica então aí submetido às questões do trânsito, sempre tão caótico, porque nossas ruas não são preparadas para tantas pessoas com carro. E aqui no Brasil, como o transporte público é muito falho, não há investimento governamental no transporte público, ele é falho, ele é ruim. Tudo que a gente puder falar mal do transporte público, pode falar, porque é verdade. Então, em função de tudo isso, todo mundo tem que ter um carro. Eu aqui tenho também, né? Não estou fazendo nenhuma acusação tola. Porque também o carro, além de um meio de transporte, a sociedade pôs na cabeça de todo mundo que o carro é uma espécie de ascensão social, né? A pessoa que tem um carro significa que é fácil ela se locomover de um lugar para outro. Isso é verdade. E aí, o governo tem política é para facilitar o acesso de todo mundo a carro. Então, é isso aí. O resultado é todo mundo com carro e aí as ruas cheias. Então, o nível de estresse aumenta muito e também, como eu estava dizendo, o dia fica curto e aí o tempo é corrido. O tempo parece que está fugindo, o tempo parece escapar de nossas mãos. O dia que tem 24 horas parece ter muito menos do que isso, porque nós lutamos contra o tempo. Então hoje é 1º de julho, já é 1º de julho. Nossa devocional de hoje está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, uma carta belíssima, que se você nunca leu, tenha a alegria de ler essa carta, tire um tempo e leia essa carta, porque você vai se deliciar realmente com algo maravilhoso, grandioso. E esse capítulo, o trecho que eu vou ler para vocês está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 ao 22. Mas esse capítulo inteiro, capítulo 2 inteiro, trata sobre a salvação, que é pela graça. Ontem, a minha pregação, se você ouviu, você viu que eu estava diante de um texto que eu reconheci a dificuldade dele, porque ali no julgamento final, no último dia, o Senhor coloca que as obras de caridade, de cuidado para com o próximo, terão uma relevância muito grande no julgamento final. No entanto, nós sabemos que a salvação é pela graça, não há nenhuma contradição entre o que eu disse ontem nem o que eu vou dizer hoje, porque as obras são a prova de nossa fé. A prova de nossa fé. É isso que diz Tiago, né? É a prova de nossa fé. São as obras, né? Você prova realmente que crê e que entregou sua vida a Jesus por causa de suas obras. Diz assim o texto: assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Feche os olhos, vamos orar. Deus bendito, Pai querido, manda, Senhor, teu Espírito atuar em nosso meio, trazer ao nosso coração a paz do Espírito, trazer à nossa mente a compreensão do Espírito. Ilumina-nos com tua santa palavra, ó Deus, para que nós possamos trazer aqui esta reflexão, essa mensagem, essa breve devocional para as pessoas que nesse momento tiraram um tempo para estarem aqui conosco, estarem aqui também ouvindo essa palavra, orando ao Senhor e compreendendo mais a sua santa escritura. Que teu Espírito nos guie, que teu Espírito nos dê a compreensão necessária para a nossa fé e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Paulo diz aqui que nós somos cidadãos do reino, somos cidadãos do reino de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. E nós o somos pela fé em Jesus Cristo. A fé é o ingresso, a fé é a porta de entrada para o reino de Deus. Pela fé, nós somos então declarados filhos de Deus. Olha que maravilha. Ora, olha que coisa grandiosa. Pela fé, nós somos declarados filhos de Deus, participantes da obra de Deus, membros do reino de Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui nesse trecho e em toda essa carta que ele escreveu aos cristãos de Éfeso. Uma carta belíssima, uma carta que tem como palavra-chave igreja. O que é ser uma igreja de Cristo? Como é que aqueles que são da congregação do Senhor devem então viver animados pela fé, animados pelo Espírito? E aqui Paulo diz: vocês não são mais estrangeiros nem imigrantes, vocês receberam a cidadania do reino. Imagina, agora aqui no Brasil, tem tanta gente da Venezuela, muita gente fugiu da situação complicada que a Venezuela vive. Veio muita gente também da faixa de Gaza devido à guerra, à destruição em massa que Israel tem perpetrado naquela região. Então, muita gente que é inocente conseguiu asilo político no Brasil. São imigrantes aqui no Brasil. Imagina no momento que o Itamaraty, que o governo federal conceder a esses palestinos da faixa de Gaza a cidadania brasileira. Então eles não precisam mais ficar com medo. Eles não estão ilegais, eles não vão trabalhar de forma ilegal. Eles não vão ficar com medo toda vez que a polícia da imigração chegar na sua casa, chegar no hotel onde eles estão, na pensão onde eles vivem, porque eles não são mais imigrantes, eles não são mais estrangeiros, mas eles têm a cidadania brasileira. São tão brasileiros quanto eu e você que aqui nascemos, que somos filhos de brasileiros, netos, bisnetos de brasileiros, pelo menos, e aqui nascemos e nos criamos, e sabemos que nossos avós e bisavós também aqui nasceram e viveram, que nós somos brasileiros natos. Pois bem, pela fé em Jesus Cristo, Paulo diz que nós não somos mais estrangeiros, não somos mais imigrantes, nós somos cidadãos do reino de Deus. É essa a promessa. Tome posse dessa promessa, porque você também é um cidadão do reino. Ele diz: vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês estão no mesmo nível dos apóstolos, dos patriarcas, no mesmo, nós, os que cremos, né, ele está dizendo, no mesmo nível. Somos concidadãos, somos todos cidadãos do reino de Deus. Olha aqui, que maravilha, que coisa fantástica você começar a semana sabendo que não é tido como imigrante, você não é tido como ilegal aqui naqueles que adoram ao Senhor, mas você é um cidadão plenos poderes. Você pode ir e vir, você pode andar para onde quiser, você pode circular, você pode ter bens, comprar casa, fazenda, sítio, porque você é um cidadão brasileiro e nada vai tirar de você aquilo que você tem por direito. Aí ele diz que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Olha que maravilha. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É a nossa base. A casa, que é a igreja, né? A igreja de Cristo, essa grande casa, ela está assentada sobre os apóstolos e os profetas. Eles são a base. É como uma casa. Se ela tiver uma base bem firme, bem forte, com cimento, concreto, ferragem, Você pode construir uma casa, pode construir um prédio de 100 andares, que ele vai se sustentar porque a base é boa. Então, a base de nossa fé é os apóstolos, os profetas. Olha que maravilha. Olha que coisa grandiosa. Ou seja, nós não estamos pisando num terreno baldio, não estamos pisando em areia movediça, de modo algum. Nós estamos sobre forte fundamento. E aí ele diz mais, sendo o próprio Cristo Jesus. Eu li na primeira leitura Jesus Cristo, mas na verdade Paulo escreve Cristo Jesus. Isso é um hábito que ele desenvolve, porque Cristo é adjetivo originalmente, né? É Jesus o Messias, né? O Messias é uma qualidade para Jesus Cristo, né? O ungido. Aqui não, Paulo começa a usar como substantivo próprio. Então ele diz Cristo Jesus. Os professores de língua portuguesa me corrijam aí se eu tiver vacilado. A principal pedra de esquina, pedra angular, é a pedra principal. As construções antigas tinham isso. Mas se você olha, por exemplo, os arcos, as pontes, antes do cimento, antes da ferragem, quando você olha aquelas pontes muito antigas, vocês vão ver que elas são arqueadas e vão ali colocando pedra, e aqui em cima põe uma pedra, tipo uma cunha. Ela, por exemplo, é uma pedra de esquina ou uma pedra angular, porque é ela que vai dar sustentação. Ali em cima você pode construir a estrada. Se você tirar aquela pedra, aquela ponte vai cair. Entendeu? Então, se nós tirarmos Jesus Cristo, se tirarmos Cristo ressuscitado de nossa fé rui, ela cai. Paulo diz, se o Senhor não ressuscitou, nossa fé é vã. Então, a nossa fé é em Cristo crucificado. Você precisa ter consciência de sua fé. Não basta crer, dizer, eu creio em Jesus. Não, você precisa ter consciência em quem você está crendo. Quem é, de fato, Jesus. O que a Escritura diz que ele é. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, conhece o credo apostólico, o credo niceno famoso, crê em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, ressuscitado ao terceiro dia, que está à direita de Deus Pai. Então, você precisa conhecer esse credo, porque ele é a essência de nossa fé. Se você tem consciência desse credo apostólico, a sua fé, então, é sólida. A sua fé, então, é forte. Você tem consciência que está firmada a sua fé nele, que é a pedra, Paulo diz aqui, de esquina. Os evangelhos vão falar a pedra angular, a pedra principal, aquela que sustenta todo o edifício. Então, todo o edifício de nossa fé, todo o edifício de nossa salvação, todo o edifício de nossa cidadania do reino está assentada sobre Jesus Cristo, a pedra angular. Não é simples, não é uma doutrina complicada, é algo muito simples. E é importante que você tenha consciência disso, porque se um descrente, ou um, sei lá, um judeu, um muçulmano, um budista, um espírita, alguém que seja de cultos de matriz africana, pergunta por que você é cristão, você precisa dar uma resposta convincente. Se você disser, sei muito bem, não. Eu sou porque minha mãe e meu pai me levaram para a igreja desde cedo. E eu fui assim, no rebanho, né? Eu fui no rebanho. Não, você precisa ter consciência. E a consciência você adquire ali no o credo vai dar essa consciência lógica, teológica. Lógica ou teológica. Ele vai dar essa consciência, essa consistência à sua fé. Então você pega o credo e faz dele a sua profissão de fé. Você toma posse daquele credo e faz dele sua confissão de fé. E aí, se você fala sobre isso com convicção, você vai convencer as pessoas. tá bom? Ele é a pedra. Nele, olha o que Paulo diz, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vocês, juntos, são edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós somos edificados para a morada de Deus. Você é a morada do Espírito Santo. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus habita dentro do nosso coração. A igreja, o templo, é o lugar onde aqueles que têm Deus no espírito, no coração, que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, se reúnem para adorar. Apenas isso, nada mais. Então, onde você reunir um grupo de pessoas com uma fé cristocêntrica, você reúne aquele grupo de pessoas, proclama a palavra de Deus, canta, louva, ali é a igreja de Cristo, ali é a igreja de Cristo. Quando isso é feito verdadeiramente, no Espírito. Então nós podemos dizer, aquilo ali é uma igreja, porque a igreja somos nós. E aquele lugar é onde a igreja se reúne para orar e para adorar a Deus. Então, nós somos os cidadãos do reino, nós somos os filhos de Deus. Em Jesus Cristo, nós ganhamos, recebemos a cidadania. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa. Imagine alguém que veio da faixa de Gaza e o governo federal disse, não, vá para o Brasil que você terá a cidadania brasileira. Nós garantimos a você a cidadania brasileira. Pode ir que isso vai acontecer. E a pessoa vem e isso acontece. Pois bem, Jesus Cristo faz essa promessa e cumpre essa promessa. Todo aquele que nele crê é declarado filho de Deus. E todo aquele que nele crê é então habitado pelo Espírito. Que maravilha, que coisa grandiosa. E aí ele diz, no qual vocês todos são edificados para essa morada de Deus no Espírito. Nós somos edificados para isso, para ser morada de Deus no Espírito. Por isso que Paulo declara, e esse foi o título que eu pus nessa devocional de hoje, Paulo declara que nós somos cidadãos do reino de Deus. E como cidadãos do reino de Deus, devemos então nos portar como tais. Eu quero remeter você à minha mensagem de ontem, domingo, dia 30 de junho, para que você possa entender melhor, unindo o que eu disse ontem ao que eu disse hoje, ou estou dizendo hoje, é sempre importante. Se você que me acompanha perceber, as minhas mensagens não entram em contradição, elas vão ali numa grande caminhada, vão fazendo uma caminhada, uma completando a outra naquilo que fica, porque embora cada mensagem seja, de certa forma, completa em si, mas nós estamos tratando com um livro, com vários outros livros dentro dele, 66 pelo menos, e esses livros então, nós os sistematizamos, digamos assim, para melhor compreensão. Então as minhas pregações são sistemáticas nesse aspecto, né? Porque uma não contradiz a outra, você vai entendendo. Ah, então aquilo que o pastor Tarzan disse tal dia, olha, agora ele esclareceu. Eu fiquei com uma dúvida naquele dia, mas hoje ele esclareceu. Então, meus queridos, nós somos cidadãos do reino. É a fé que nos faz ser cidadãos do reino. E aí, como cidadãos do reino, por exemplo, voltemos. O estrangeiro que vem para aqui e que ganha a cidadania brasileira, ele tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Ele é obrigado a obedecer os sinais ele é obrigado a votar, ele tem todas as obrigações, ele é obrigado a cumprir toda a lei brasileira. Por outro lado, ele tem também todos os direitos. Por exemplo, tem direito ao SUS, a ser ter atendimento no hospital público, do mesmo jeito de um nativo. Ele tem direito a uma UTI, a mesma coisa. Nós somos cidadãos do reino. E nessa história de ser cidadão do reino, nós também temos determinados comportamentos que devemos seguir, cujo modelo é Jesus Cristo. E aí, esses comportamentos, foi sobre isso que eu preguei ontem, domingo, dia 30. Escuta, porque vai edificar a sua vida com certeza, para você entender. Tá bem assim? Então, essa é a mensagem de hoje, para a gente começar bem essa semana, né? Começar a semana, de fato, abençoada, né? A semana em boa companhia. Qual é essa companhia? A nossa companhia é Jesus, Ele que é a nossa companhia, Ele é o nosso companheiro nessa grande caminhada. Ele é nosso irmão, foi por causa dele que nós ganhamos a cidadania celestial. E já somos cidadãos aqui, porque o céu já começou. O céu já começou. Entenda-se o céu como o reino de Deus. Ele já começou. Então, sempre que você faz o bem, sempre que você anuncia o evangelho, sempre que você proclama a sua fé, sempre que você socorre o necessitado, já é o reino de Deus dando sinais de que ele está aí. Há muitas forças lutando contra esse reino de Deus. Ontem mesmo eu falei sobre uma dessas forças, que foi um vereador de São Paulo que entrou com um projeto de lei para multar quem fizesse obra de caridade, quem ajudasse o pobre, quem ajudasse o indigente, quem cuidasse do necessitado. Olha só, isso é o anti-reino de Deus. Quem entra com um projeto desse está trabalhando contra o reino de Deus, está frontalmente se opondo ao reino de Deus. Está vendo? Então há muitas forças lutando contra o reino de Deus. Mas nós somos cidadãos do reino e devemos, então, viver de acordo com a nossa cidadania celestial. E aí, tudo aquilo, como filhos de Deus, nós precisamos fazer. Cuidar da casa de Deus, que é o mundo, que é a terra, cuidar do planeta, cuidar da sociedade, cuidar das pessoas. Não é assim que a gente faz com os familiares? Uma pessoa que tem consciência, ela cuida dos seus familiares que estão doentes, que estão apertados financeiramente, você ajuda financeiramente, você cuida, dá banho, leva para o médico, traz, leva para fazer exame, vai no hospital. Pois bem, você faz isso com sua mãe, com seu pai, com sua irmã, com seu filho, com sua filha. Pois bem, nós somos cidadãos do reino, somos irmãos em Jesus Cristo e, por isso, somos chamados a fazer o mesmo. Porque aí, o que vai acontecer? Deus vai ficar num gosto danado, não vai? Se você tem filhos, você vai perceber o que eu estou dizendo. A gente fica com alegria, né, quando vê um filho, um irmão ajudando o outro, né, os nossos filhos, um ajudando, a gente fica contente. Puxa vida, esse meu filho é gente boa mesmo. Olha que alegria, que coisa bacana. Olha ele ajudando, né? Olha ele aqui, me viu em dificuldade, eu nem precisei pedir, ele veio me socorreu a mãe dele, o irmão dele que estava passando por uma dificuldade, ele socorreu, ele ajudou. Ou você que tem filho não vai dizer que fica feliz com isso? Você ficaria feliz? Um filho seu, você tem 2, 3, 5 filhos, um vive muito bem, nadando em dinheiro, outro mais ou menos, e um não tem nem onde morar, e aquele que tem muito dinheiro não ajuda, não socorre. Você fica contente com essa situação? Eu acho que não, não é? Eu acho que é o contrário. Você ficaria feliz se seu irmão ajudasse. Ô, meu irmão, você não está bem e tal. Rapaz, eu perdi meu emprego. Não, vamos conseguir um trabalho para você. Você precisa voltar a trabalhar para melhorar a sua autoestima, você cuidar de sua família. Enquanto você não conseguir o trabalho, eu vou lhe ajudar. Você fica tranquilo, para você ter paz, ter tranquilidade para procurar um trabalho. Qual é o pai que não se alegra com uma situação dessa? Todo pai, toda mãe se alegra diante de uma situação dessa. Pois bem, é nesse sentido lá de ontem. Então, Deus se alegra quando vê os seus filhos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, aqueles que ganharam a cidadania celestial, agirem dessa forma, acolhendo outros estrangeiros que aqui chegaram, porque nós éramos estrangeiros no reino de Deus, agora somos cidadãos do reino. Então, como cidadãos do reino, nós devemos tratar todos, não como estrangeiros, mas como cidadãos do reino. É isso que Paulo está falando aqui. É tão simples, não é? Eu acho simples demais. Glória a Deus por isso. Tá bom assim? Edson está aqui. Edson, um grande abraço para você, meu amigo. É, a Vanúzia Barbosa também, que eu estou vendo. Eu não estou vendo todo mundo, não sei o que está acontecendo, mas enfim, vocês todos que estão aqui, Deus o abençoe, o Senhor os guarde. Vamos orar. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Deus, porque essa semana nós teremos aqui na nossa igreja o início de julho de graça com o pastor João Paulo da Presbiteriana Central, que virá aqui para abençoar a nossa igreja com a sua palavra, vai trazer o ministério de louvor da Central, músicos maravilhosos que dedicam a vida ao serviço do reino. Que o Senhor abençoe-nos através da vida desses irmãos e irmãs queridos e queridas que vêm da Igreja Presbiteriana Central para trazer a palavra aqui na nossa igreja. E durante todo esse mês, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe com essas mensagens que serão trazidas aqui por todos os pastores aqui da cidade. Que o Senhor use todos esses irmãos para trazer bênção sobre bênção aqui sobre essa igreja e sobre este bairro. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.